Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, e como vocês estão gostando muito das nossas listas, né, dedicadas às décadas do cinema, hoje nós trouxemos as grandes pérolas dos anos 2000, o começo, né, dessa nova era do cinema. Eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
E o tema de hoje é basicamente esse, só tem filmão. A gente separou uma lista aqui para vocês e vamos conversar sobre esses filmes e sobre o cinema também.
Bom, anos 2000, início da nossa adolescência, eu vivi grandes histórias na minha vida, foi quando eu me apaixonei pelo cinema. Em 2004, eu tinha 14 anos, ó, tô revelando a minha idade, hein? Eu tinha 14 anos e eu me apaixonei pelo cinema.
Fazer as contas aqui.
É, se a galera for boa de matemática. E eu me apaixonei, eu sempre falo desse filme, porque é incrível, Um Sonho de Liberdade. Assisti, talvez, na Globo, no SBT, Tela de Sucesso, talvez. Então, vamos pensar agora os filmes que foram feitos enquanto a gente estava ali se desenvolvendo na adolescência, né? Estava crescendo, estava paquerando ali na escola, né? Nessa época gostosa da vida. E é uma época realmente muito boa para o cinema. Nós tivemos grandes projetos, tivemos o Charlie Kaufman fazendo um grande sucesso com Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, com adaptação. Ele fez o Quero Ser John Malkovich em 1999 e lançou esses outros dois filmes que eu gosto muito. Teve também um grande projeto do Tarantino, Kill Bill, outros projetos, outros filmes importantes também. Então vamos conversar aí sobre os anos 2000. O que você reservou aí, Gustavo?
Cara, eu trouxe bastante coisa, assim. Eu peguei também os filmes que me marcaram bastante, filmes que também me moveram, né, a querer fazer cinema, de certa forma, e outros que eu vim descobrir depois, né, claro, e também, assim, a minha animação favorita, que eu curto bastante, assim, que é Os Incríveis, já antecipando aqui, eu acho maravilhoso aquilo ali, e na minha lista de hoje tem um filme que me fez começar a atuar, né, ir para o teatro, ter essa grande mudança na minha vida. Então, trouxe bastante coisa aqui, tô empolgado.
Boa. Hoje eu tava vendo, né, fazendo a pesquisa, e eu lembrei de um filme, cara, ele é conhecido e tal, mas eu gosto tanto desse filme, cara, que é o Closer, Perto Demais. Cara, esse filme eu acho muito bom, velho, muito bom. É uma multitrama, né, o filme conta a história de dois casais que se relacionam, né, se entrelaçam, de certo modo. E eu achei um filme que ele, de certo modo, ele fala muito com o seu tempo, sabe? Acho que tem um lance ali dos anos 2000 em que a gente começou a falar mais sobre sexo, sobre uma relação não tão tradicional, né? Teve um outro boom, né? Teve isso lá atrás, nos anos 70, e depois, 2000, a coisa começou também a virar um pouco mais próximo do que a gente tem hoje, né? Hoje, essa coisa que o Bauman fala das relações líquidas. E eu lembro que esse filme foi muito marcante para mim, cara. Quando eu vi esse filme, eu falei, caraca, velho, incrível. É do Mike Nichols, que fez Primeira Noite de um Homem. Ele fez vários filmes bons.
Que da hora.
E ele, tipo, dirigia esse filme... Ele dirigia esse filme, tipo, já velhinho, assim. Quer dizer, nem mais ou menos, já tinha uns 70 anos, sabe? E é um filme muito moderno, sabe? Assim, muito conectado com o tempo, com como as relações foram se desenvolvendo. Então, eu gosto muito desse filme. Tem o Jude Law, né? É assim que fala, né? A Julia Roberts, a Natalie Portman e o Clive Owen. E o elenco tá super bem. A Natalie Portman tá incrível. E eu gosto muito desse filme, cara. Eu tenho boas lembranças ali, sabe? Na vida, sei lá, assistir... Nesse tempo, adolescência, juventude, eu falo, caramba, velho, olha que é uma história que vem no teatro também, então eu me identifico com essa história, porque não tem muitas locações, sabe? É uma coisa menor, simples de ser realizada, e eu gosto desse tipo de filme, sabe?
É difícil, né? Eu adoro filmes assim, que são filmes que têm uma pegada, assim, uma narrativa de filme independente, né? Mas com grandes atores, assim, né? Tipo, atores caros, digamos assim, né? De Hollywood. Então você vê que o filme deve ter custado caro só pelo elenco em si, né? E são atores e atrizes, né, que ao longo da carreira se dividiram muito entre esses projetos, né? Projetos mais independentes, onde, óbvio, o grande foco ali são os personagens, né, uma narrativa super interessante, nova, né, inovadora de alguma forma, autêntica, né, como a gente gosta de falar por aqui, e outros filmes que, com certeza, foram os filmes que enriqueceram, né, essa galera. E a Natalie Portman, para mim, ela é uma dessas atrizes que você... Cara, vale muito a pena ir atrás da filmografia dela, assim, porque você consegue acompanhar o crescimento dela como pessoa e como atriz nas telas do cinema, né? E ela, desde o começo, fez filmes muito legais, assim, né? Tipo, ela fez O Profissional, ela fez o próprio Hit, né? O Fogo Contra Fogo. E, enfim, ela tá incrível, né, nesse filme. E esse é um filme que ele é lembrado no inconsciente, assim, coletivo, pela Natalie Portman usando a peruca rosa, né? Uhum. A galera... ficou muito marcada, assim, né, por essa imagem, assim, da Natalie Portman. Então, esse filme é muito legal. Confesso que quando assisti pela primeira vez, não me pegou, mas provavelmente pelas temáticas que eu me interessava na época, né, era mais novo. Mas depois eu voltei a assistir o filme e ele é bem impactante, assim, ele é bem sincero, assim, eu gosto de filmes assim também.
Uhum, total. Eu acho a Natalie Portman incrível e ela é formada em Harvard, sabia dessa?
Sim, tô ligado.
Ela é formada, acho que é psicologia, né?
É, formada em psicologia.
Muito legal, cara, muito legal isso, conciliar a carreira acadêmica com a carreira de uma estrela de Hollywood, né?
É.
Acho isso muito massa.
E eu penso que talvez, né, a pessoa que começa tão nova goste ou tente ter dentro da sua vida algumas coisas, pelo menos, que sejam convencionais, né? Porque você cresce de forma nada convencional, né? No set de filmagem, estudando, né, no próprio set, fazendo escola no set, coisas do tipo. Então, é legal, né? Porque eu, particularmente, gosto muito, assim, dessa ideia de ir estudar depois de você já ter construído ali a sua carreira, sabe? Tipo, estudar, que eu digo, não que você não estude antes, né? Mas estudar numa faculdade, formar um conhecimento ali, né? De uma graduação, depois que você fez o seu corre. Eu acho isso massa, sabe? Porque acho que como adulto você chega num curso de psicologia com uma outra pegada, né? Ela com certeza aproveitou o curso com um olhar outro, né? Ela não olhou e falou, vou ser psicóloga, né? Talvez queira até, mas tipo, ela olhou e falou, ah, se... O meu lance aqui é conhecimento, né? Então, eu acho isso massa.
É, de repente, isso auxilia na construção de personagens.
Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que o ator, ele precisa disso, né? Tipo, vários conhecimentos diferentes sempre vão agregar na experiência do ator, né? Se você estuda filosofia, pô, para você entender ali como você vai trabalhar o personagem, ou até para escritores, né? E diretores, acho que você começa a olhar pro mundo de formas... você começa a conectar pontos diferentes, né? Você não fica ali só pensando em como atuar bem. Não, você está pensando ali, está estudando psicologia e naturalmente você vai começar a se atentar a outras questões, né?
Sim, total. E tem uma cena, cara, desse filme que é quando a Julia Roberts, ela vai tirar foto do Jude Law e aí chega uma hora que ele sai da pose e ele vai até ela. E ele vai falando umas coisas assim que você não entende, tipo, e ele chega, dá um baita de um beijo nela, e você fala, caraca, velho, é uma cena muito forte, assim, muito simples, e tem um magnetismo nessa cena, sabe? É simplesmente o cara ali numa confiança extrema, sabe? Uma confiança, assim, absurda. Ele tá sendo fotografado e ele se aproxima dela, assim, e aí eles estão flertando, e aí rola esse beijo. E é muito louco, porque isso foi muito impactante para mim, assim, quando eu vi. Porque como ator também, eu fico pensando, em alguns momentos você tem que encarnar uma certa confiança, né? Dependendo do seu personagem, que te coloque em outro lugar, né? Então eu já vi o Jude Law em vários papéis, mas nesse papel, assim, eu sinto que ele tá numa confiança, ele tá num lugar, assim, que você fala, caraca, é absurda a construção. E ele também tem uma coisa do pescoço. Não sei se você reparou, mas ele tem uma construção pelo pescoço, ele mexe o pescoço de um jeito, assim. Eu lembro que eu analisei a interpretação dele e falei, caramba, esse cara é muito bom. Ele é o cara certo para esse papel. E eu lembro muito bem dessa cena, ele se aproximando dela, ela, tipo, colocando a câmera de lado e eles flertando. Eu falei, caramba, muito, muito incrível.
Total. Mas deixa eu trazer outro filme aqui pra gente, que vai numa outra direção, e que é o filme que, putz, mudou completamente, assim, a minha trajetória. Foi o que me fez querer atuar, assim. Eu já queria antes, mas eu estava super distanciado. Tem até vídeo no meu canal falando sobre isso, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger como Coringa. Eu fiz um vídeo no canal falando assim como o Heath Ledger mudou minha vida, porque eu lembro que nessa época eu era um adolescente mega rebelde, assim, né? Eu já falei aqui no Mandíbula sobre essa fase e tal, foi uma fase complexa e que eu dei sorte de ter saído dela, né? E, cara, esse filme, ele foi o grande ponto de virada, assim, na minha vida, porque eu lembro que, além de gostar, sempre gostar do personagem, né, do Batman, mas o filme, ele me impactou de outra forma. O filme me impactou numa parada que foi, tipo assim, caraca, eu não acredito que dá pra atuar tão bem, sabe? Eu fiquei muito impactado com a interpretação do Heath Ledger. Eu fiquei assim, cara, que coisa mais incrível, sabe? Eu mergulhei completamente ali no filme, acreditei naquele personagem, me diverti com ele, experimentei a história de uma forma deliciosa, assim. Eu fui ver o filme de novo umas 5 vezes no cinema, porque, putz, aquilo foi muito transformador. E eu lembro até hoje que quando eu saí do filme, eu falei assim pra minha mãe, né? É isso que eu quero fazer da minha vida, né? Na época, eu achava que o que eu queria fazer era atuar. Hoje, eu sei que, pegando assim toda a minha história, o que eu quero mesmo é contar histórias, não necessariamente só em um lugar. E esse filme foi a grande virada, assim. Depois eu comecei a investigar a carreira do Heath Ledger, fui ver todos os filmes dele. Já gostava dele, mas não era fã ainda. Depois virei, tipo, cara, vi todas as entrevistas, tudo, tudo. E graças a esse filme, que na minha opinião, ele é um exemplo de um puta filme dentro de um gênero de super-heróis, né? Que é uma coisa rara, assim, né? Os filmes de super-heróis, eu sei que as pessoas gostam muito, mas é porque elas gostam dos personagens. Não é pela história, né? Não é pela narrativa em si do filme. É pelas personagens, que você já entra na parada com uma conexão pessoal, da sua infância e tudo mais. Mas esse filme, ele tem uma narrativa incrível, né? Desde o começo, assim, ele começa com um assalto a banco muito bem feito, e depois, né, os conflitos do próprio protagonista, do Batman, são conflitos muito humanos, né? E aí, o Heath Ledger como Coringa é uma força da natureza ali. Então, é um puta filme, e com uma interpretação que mudou minha vida, assim. Então, amo ele, amo, amo de paixão essa obra.
E o que você acha dos outros? Dos outros filmes do Batman, do Nolan.
Foram três, do Batman, né? Você diz, né? Com o Nolan, né? Cara, o primeiro, ele é bom o suficiente para o segundo existir, e o terceiro nunca vai chegar no nível do segundo. Tipo, sendo um resumo, assim, né? O primeiro funciona, não é nem de perto o que eu mais gosto. Prefiro os filmes do Tim Burton, por exemplo, do que o primeiro filme do Nolan. E o terceiro, eu acho que ele deixa a desejar em vários fatores, e ele acabou evidenciando o que, na minha visão, é uma falha do Nolan, que é ele falha no quando ele é muito megalomaníaco, assim. Eu acho que a megalomania trouxe ele até onde ele está, porque ele sempre teve ela, né? A megalomania narrativa, ele sempre gostou de brincar com a narrativa, formado em literatura, né? Então, leu muitos livros, com certeza, e traz muito disso, né? Dessa liberdade da literatura para os seus filmes, principalmente ali no Amnésia, né? Que é um filme que ficou muito conhecido por ser contado de trás para frente, e que eu nem acho, assim, um puta filme, mas eu sei que as pessoas gostam. E aí, putz, ele vem com esse lance de ser grande demais, sabe? E esse grande demais, cara, a gente não cai nisso, sabe? Tipo, não rola mais, assim. Tipo, o Cavaleiro das Trevas, o segundo, ele é bom porque, tipo, tem um arco narrativo ali do Batman com a mulher que ele ama. E o que acontece com ela dentro do filme é brilhante, é corajoso, né? Tipo, pô, o Nolan mata a amada do Batman, tá ligado? Tipo, no meio do filme, cara. Isso é muito legal, sabe? É uma coisa que você não espera de um filme com esse tipo de orçamento, né? E é aquilo que traz um outro personagem, que é o Duas Caras. Então, saca, é um drama humano que potencializa uma história, né, de aventura ali com super-heróis. Eu gosto disso. E eu acho que no terceiro ele não conseguiu fazer isso nem de perto. Tem uma abertura legal pra caramba, né? No avião, mas o filme é fraquinho.
Boa. Bom, vou trazer um outro filme que eu acho que eu nunca falei dele aqui no Mandíbula, que é um filme que me impactou muito. Eu nem sei qual será a minha experiência hoje reassistindo esse filme. Mas eu tenho uma experiência muito forte. Pretendo. Vamos ver aí se eu assisto até o final do ano. Mas quando eu vi, falei, caraca, que viagem, meu irmão. Sabe assim? Que é o Dogville. Porra, mano. Dogville, quando eu assisti esse filme, falei, caraca, porque tem muito a ver ali com teatro, né? Tem esse lance. Tem muito a ver com teatro. Eu lembro que eu entrava muito num site, até hoje eu entro, que é o cineplayers.com. Eu gosto muito desse site. E eu ficava conversando, não conversando, na verdade eu ficava lendo o fórum que tinha. E a galera ficava falando, não, esse filme não sei o quê. E eu, foi um momento que eu estava começando a estudar cinema, sério. Eu lia muitas críticas, eu até digo que, de certo modo, eu fui aprendendo a escrever melhor, assim, engendrar um pensamento e um argumento quando eu comecei a ler críticas de cinema. E aí eu ficava no fórum lendo, a galera falando, não, esse filme é bom, esse filme não sei o quê. E sempre teve muita uma discussão muito acalorada em relação aos filmes do Von Trier, né? E eu lembro que eu falei, beleza, Dogville, vou assistir. Aí eu fui numa locadora, o cara tava vendendo vários DVDs, porque tava trocando, né? Tava caindo, assim, de desuso o DVD. E aí o cara tava vendendo vários DVDs e eu vi o Dogville, eu falei, caraca! Eu tinha comprado em VHS, só que o meu aparelho tinha dado um problema, não sei, não consegui ver, e aí eu comprei em DVD. E aí, quando eu vi, eu falei, caraca, foi muito forte, assim, essa sensação. Então, eu queria trazer esse filme porque eu tive uma experiência muito incrível. E o Dogville, na época, fez um sucesso muito grande, porque dois anos antes, o Von Trier tinha feito um barulho com o Dançando no Escuro. E a Bjork chegou a ganhar o prêmio de melhor atuação em Cannes e tal, fez um burburinho. E aí, quando ele lançou o Dogville, nossa, cara, eu lembro que teve um burburinho forte, assim. E, enfim, eu queria trazer esse filme, tô curioso para ver como será a minha experiência. Eu acho um baita filme, pelo menos a experiência que eu tenho hoje. O Von Trier é uma pessoa muito polêmica, né? Eu ainda não vi todos os filmes dele, mas eu gosto dos Idiotas e gosto do Dançando no Escuro e também do Dogville.
Você assistiu Melancolia? Falei, caramba,
não vi ainda. É bom Melancolia?
Cara, eu particularmente, quando assisti, eu era novo também, assim, tipo, foi na adolescência e me impactou super, me impactou bem, assim, sabe? Eu acho que o interessante do Von Trier, na real, cara, pra mim o Von Trier, ele cometeu um erro na carreira dele, que foi aquela entrevista em Cannes, né? Que pra mim, assim, também, confesso que depois do que eu ouvi ele falando, assim, eu costumo separar o artista da obra, né? Mas, puta, cara, como ele falou, sabe? Eu fiquei muito, puta, mano, o maluco é nazista, velho. Tipo, ele falou que ele entendia o Hitler, era um lance assim, sabe? Eu falei, cara, que negócio mais absurdo, né, de se falar e tal. E aí eu lembro que eu brochei, assim, em relação ao Von Trier. Mas ele sempre foi um cara que criou a carreira dele em volta de polêmicas, né? Então ele sempre quis quebrar o status quo ali das paradas, né? Tipo, o Dogma 95, que foi um movimento que tinha 10 regras, né? Que basicamente era um documento que menosprezava o outro cinema, né? O cinema feito com equipamentos e tal. E tipo, por exemplo, o Thomas Vinterberg, que ganhou o Oscar agora com o Druck, né? Foi o parceiro ali do Von Trier nessa fase, né? E eu tava estudando o Thomas, ele falou, ah, foi uma estratégia também, né? A gente não só acreditava naquilo, a gente precisava ser ouvido. E a gente sabia que a gente só faria isso se a gente polemizasse de alguma forma, se a gente trouxesse essa chavinha, né? E eu sinto que o Von Trier, ele sempre andou na corda bamba, sabe? Em relação a isso. Tipo, ele sempre quis provocar de alguma forma. Quando ele provoca na linguagem, eu acho incrível, acho genial, sabe? Tipo, acho que o cara, o Dogville é brilhante, o próprio Dançando... É Dançando no Escuro? O próprio Dançando no Escuro é um filme pesadíssimo. Enfim, o Anticristo. Ele tem vários filmes, né? O Ninfomaníaca. Eu acho que ele manda muito, assim, em vários aspectos. Mas eu confesso que o último filme que ele lançou, que foi a Casa que Jack Construiu, tipo, cara, não curti nem um pouco, assim. Acho que você saca quando o artista tá gostando mais dele do que de qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Aí eu não piro
eu
muito
li,
nisso,
eu
não.
Lembro que eu li, na época do Melancolia, eu li uma crítica que falava assim, eu não vi o filme, mas eu li uma crítica, porque era um escritor que eu gostava, e aí o cara falava assim, Melancolia é um bom filme, apesar do Von Trier. Que é isso, cara? Às vezes, mesmo o cara, com a sua megalomania, seu egocentrismo, ainda consegue fazer uma obra boa, né? Porque o cinema é uma arte coletiva, né, cara? Tem muita gente trabalhando junto. Então, às vezes, o filme ainda consegue ser bom, mesmo o cara sendo diretor, né? Porque é uma junção de talentos ali. Então, mas eu acho que ele é um baita de um diretor, cara. Os Idiotas, que é dentro do Dogma 95, puta, mano, a história é muito boa. É assim, o filme é horroroso, o filme não tem uma fotografia, o filme é filmado com uma câmera mais vagabunda, sabe? O filme é câmera na mão, trepidando e tudo mais, só que a história é muito boa, cara. A história é muito boa. E o Dançando no Escuro, que eu acho que tem uma das cenas tão belamente decupada e tão incrível, é aquela cena do trem, sabe? Que os caras ficam dançando no trem, cantando. E aí você tem planos de todos os lugares, assim, debaixo do trem, de longe, em cima, nos caras. E você fala, caraca, isso deve ter dado um trabalho e é tão incrível. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa decupagem de você decupar mesmo, assim, de você colocar muitos planos para mostrar uma coisa, para aquilo te provocar uma sensação, né? É claro que tem gente que viaja também, às vezes não é necessário. Mas eu acho que essa cena do Von Trier, para mim, faz muito sentido ela ser desse jeito. Porque a música tem um pouco a ver com a música, ela fala que viu tudo e tal. E aí você tem esses planos longe, perto, de baixo, de longe, de cima. E aquilo vai dando uma sensação muito louca. Eu gosto muito dessa cena. Acho que é uma das minhas cenas favoritas. E tem a Bjork cantando, enfim. Eu pensei no Dogville.
Boa. Eu trouxe o que eu considero ser a grande obra-prima do Tarantino, que é Bastardos Inglórios. Cara, Bastardos Inglórios foi um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, eu não gostei. Eu assisti, eu falei, que porra é essa, mano? Tá acontecendo? Os caras mataram o Hitler, tá ligado? Não tô entendendo nada mais nesse filme. Só que isso é muito louco, assim. Durante um tempo, eu sou muito fã do Tarantino, né, hoje. Assim, acho que ele é o Hitchcock dessa geração, assim, sabe? De certa forma, no sentido de fazer filmes que envolvem gêneros incríveis e o público ama. É difícil você ter, hoje em dia, né, um diretor que chame tanta atenção, assim, do público, que converse tão bem. Ele fez muito menos filmes do que o Hitchcock, claro. Mas ele tem esse lance, assim, de que eu gosto bastante, né? Que é unir o gênero e usar o gênero cinematográfico para impulsionar a história, né, de certa forma. Você traz a história para dentro de uma tradição e aí dentro dessa tradição você traz a sua voz. Eu acho isso incrível, assim, acho isso complexo, né, e o Tarantino sempre fez isso. Em Bastardos Inglórios, pô, é um filme muito bom, né, cara. Cada análise que eu faço, depois de ler o roteiro, já li esse roteiro umas 3 vezes, eu fico impressionado, assim, e eu acho que é a grande obra-prima dele porque ele fez o seu melhor personagem nela. E o Tarantino tem grandes personagens, faz castings brilhantes, né? E eu acho que até ele mesmo, né, disse isso na última cena do filme, né? Quando ele põe na boca do personagem que ele acha que ele fez essa é a sua obra-prima. Basicamente é isso.
Eu acho que eu já contei aqui, mas nessa época que eu falei que eu tava começando a estudar cinema, eu lembro que eu comprava nas lojas americanas o DVD, era R$19,90. E eu comprava os DVDs, eu chegava em casa, tudo na vontade para ver os filmes. Eu comprei vários filmes interessantes, comprei Crepúsculo dos Deuses, era R$19,90, pô, filmaço. E eu lembro que nessa época estava à venda o roteiro do Bastardos Inglórios. Acho que o filme é de 2007, não é isso?
É de 2007 ou 2008, não me lembro agora, mas acho que é 2007.
E aí, acho que foi logo depois, assim, acho que em 2008, talvez, eu tava com 18. E aí eu fazia isso, né? Eu ia pro shopping, saía com os meus amigos, aí eu passava lá, comprava um filme, ficava escolhendo qual filme levar, porque não tinha muita grana. E eu lembro que uma vez eu passei na livraria e eu vi o roteiro, cara, numa capa lindíssima do Bastardos Inglórios. Eu já tinha pirado nesse filme e eu fui e comprei esse roteiro, cara. Eu cheguei em casa, comecei a ler, falei, caraca, tô entrando na mente do Tarantino. Tem essa sensação, né? Quando a gente lê um livro, né? Tô entrando na mente do autor. O autor escreveu isso aqui, tava pensando tal coisa. E aí eu emprestei e o moleque não devolveu mais, filha da puta. Mas é um puta de um roteiro, cara. Eu acho um baita de um roteiro.
Ah, muito bom, cara.
E eu acho o filme muito bom. E ao mesmo tempo, eu tinha colocado aqui na lista um outro projeto do Tarantino. Porque, porra, nos anos 2000, ele fez Bastardos Inglórios e fez Kill Bill. Que Kill Bill é o meu favorito? Eu acho que o Bill é o meu favorito, assim, é o que eu mais piro no trabalho do Tarantino, é o Kill Bill. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito dos dois filmes. Para mim, os dois filmes estão num nível muito alto.
Muito alto.
As pessoas falam muito do Tarantino como roteirista, mas eu acho ele um puta de um diretor. E no Kill Bill, cara, ele tem um domínio das cenas, sabe? Ele tem um domínio ali das coreografias, de como filmar aquela cena que acontece no restaurante, né? Que é o grande embate ali. É incrível, cara. Eu acho que ele dirigiu aquela cena... Meu, só uma pessoa muito viciada em cinema mesmo e muito talentosa para dirigir uma cena daquele jeito, conseguir coordenar todos os elementos para chegar num resultado tão bom. Então, eu acho que o Tarantino é um baita diretor também. E o Kill Bill também é dos anos 2000.
Sim. Você sabe que ele... O que eu acho muito interessante do Tarantino, né? As pessoas falam do roteiro e falam que ele sempre remixa muito, né? E tals. E aí, os que têm menos criatividade ainda ficam falando do fetiche dele sobre pé. Mas o lance que eu acho foda do Tarantino é o quanto ele respeita as tradições no cinema. Não só respeita, ele gosta de brincar com elas. Então, tipo, para essa cena do restaurante no Kill Bill, ele filmou com a mesma estratégia de filmagem que os filmes de luta de Hong Kong faziam. Então eles faziam o seguinte, né? Geralmente no cinema, imaginem assim, né? Já que é um podcast, é difícil falar uma coisa visual, mas imagine que uma cena está acontecendo naquele restaurante, né? No cinema clássico, americano, e também, enfim, o cinema mais convencional, imagina que aquele restaurante é um quadrado, né? Imagina que a gente está olhando para um quadrado. Geralmente, tem um personagem ali que está no meio. Aí traça uma linha no meio desse quadrado. Geralmente, né, no cinema clássico, você filmaria primeiro as coisas do lado direito e depois você filmaria as coisas que acontecem do lado esquerdo, né? Porque é mais fácil e tudo mais. Só que dentro de uma cena de luta como aquelas, que tem tanto sangue, né, e tantos planos diferentes e tudo mais, seria impossível fazer isso. E aí, como é que eles faziam, né? Tem um vídeo muito legal do Tarantino explicando que é o seguinte: eles faziam o plano 1, 2, 3, 4, e aí o plano 4 virava o plano 1 da próxima sequência. E aí eles iam movendo, entendeu? Então, toda aquela cena, ela foi filmada em continuidade. Então, é muito louco, porque eles tinham um espaço inteiro. Então, era aquilo. Se você tá vendo um close, é naquela ordem, sacou? Porque, como tem muita luta, você vê que a roupa vai sendo destruída. Só que, para não quebrar a continuidade, precisava rolar essa sequência, entendeu? Então era tipo assim, de uma forma simples de gravar, né, equipamentos e tal, você vê que é um espaço super iluminado já, é um estúdio todo pronto na iluminação, e aí a equipe ia indo lá atrás com o Tarantino com a câmera, fazendo os planos, né? Então eu acho que a genialidade dele na direção tá muito relacionada a isso. Ele entende a cultura do país, de como se filmava para chegar naquele resultado. Então, ele não tentou fazer um filme de Hong Kong. Ele fez um filme de Hong Kong, tá ligado? Naquela cena especificamente, né? Então, ele não... Ah, vamos fazer uma luta tipo Hong Kong. Não. Como eles fazem? Qual é a estratégia deles? Vamos fazer igual, tá ligado? E isso é muito bom. Esse desapego de querer ser original, mas sim querer ser um grande curador de ideias e também de execuções, né?
Boa! E aí, eu vou trazer um outro. O Kill Bill não valeu, tá? O Kill Bill foi... foi só uma reação, tá? Vamos combinar que o Kill Bill... Eu vou trazer Cidade dos Sonhos, do David Lynch. É de 2001. Cara, esse filme é um filme que você precisa rever também. É um filme que, por exemplo, o Gustavo falou que quando viu Bastardos pela primeira vez, não curtiu e tal. E esse, o Cidade dos Sonhos, é um filme que... Olha, pode ser que na primeira vez você não curta, mas só que depois, quando você liga uma chavinha, e também tem um lance que é muito legal, quando a gente vai, né, estudando cada vez mais cinema, a gente desapega um pouco dessa ideia de querer entender todo o filme. E a coisa fica até mais gostosa, né? Quando a gente está começando a estudar cinema, a gente fala, não, eu preciso entender o que aconteceu no final de 2001, como foi, qual que é. Tem esse lance de tentar entender tudo, exatamente, todas as falas. E aí chega um momento que você vai entendendo que a linguagem cinematográfica, ela é uma experiência sensória. Você vai ter... Aquilo vai te despertar sensações, emoções pela própria música, pela iluminação, pelo ator, a forma como ele anda, a ação. Então, tem uma gama de sensorialidade muito maior do que somente o intelecto, a coisa do entendimento, né? Não, preciso entender qual que é a mensagem do filme. Ah, a mensagem é essa. E tem realizadores que quebram um pouco com isso. Eles não estão preocupados em passar uma mensagem, né? Ou até em construir algo que faça muito sentido, que tenha lógica em tudo. E eu, então, esse filme, não vou dizer que ele é fácil, mas é um filme que, quando você liga essa chavinha, ele, tipo, mano, tá de boa, tô relaxado aqui, vou assistir, vou acompanhar essa história maluca, ou essas histórias, né? Porque tem algumas histórias ali dentro. E aí a coisa fica muito saborosa, tem uma coisa do mistério. Eu gosto muito do mistério no cinema. Eu gosto dessa coisa do mistério, daquilo que eu não compreendo. E aí eu volto a repetir uma fala da diretora do Lázaro Felice, que ela fala que aquilo que você não compreende de imediato permanece vivo, permanece em você. Eu gosto disso, assim, eu gosto dessas coisas que a gente precisa, sabe, decantar, que a coisa fica na gente, fica como uma pergunta. Nossa, mas o que é aquela cena mesmo? O que era aquele momento? Tem um momento que o Lynch vai para um beco assim, que é uma viagem, cara, que você fala, mano, como assim? A câmera vai caminhando assim, você fala, vai acontecer alguma coisa. E aí aquilo fica em você, aquela sensação, né? Então acho que tem cinemas,
há filmes... Né? Tipo, nesse filme de sonho, assim, você é louco.
E aí tem cineastas, tem filmes que estão mais interessados nisso, eu sim. Muito mais em provocar uma sensação... provocar um sentimento, uma emoção, ou até levantar uma pergunta do que propriamente te dar um sentido, né? Ah, esse filme quer dizer isso, né? Eu gosto, assim, ou depois de ter visto mais de uma vez, eu falo, caramba, eu consegui ligar essa chavinha de Cidade dos Sonhos, e acho que eu tive uma experiência muito prazerosa, sabe?
Cara, eu acredito muito nisso, assim, de saber também que experiência você está indo de encontro, assim, né? Porque, por exemplo, tem dias que realmente, cara, você não tá na vibe, de pegar uma viagem, mas tem outros dias que você tá super, né? Então, sei lá, por exemplo, eu não conheci ainda o cinema do Jodorowsky, né? O Jodorowsky, né? E eu sabia que ele era muito bom, e eu sabia que ele era gênio, porque eu tinha visto umas entrevistas dele. Eu faço isso às vezes, né? Eu vou estudar um diretor que eu sei que é foda, mas ainda nem vi o filme. E eu falei, meu, preciso ver esse cara, né? Preciso ver o filme dele. Fui assistir o Montanha Sagrada, que é uma loucura. Mas, cara, eu achei incrível, porque eu tava muito preparado pro filme, sabe? Tipo, eu tava na vibe grandona. Tipo, teve uma hora assim que eu já não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. Só que eu falei, mas não é sobre isso. Exato. Não é sobre fazer ideia, é sobre estar aqui, né? E aí fica com uma pegada muito de sonho, né? E que é muito interessante. A sensação que dá é que você tá sonhando acordado, né? Eu assisti recentemente o Homem-Elefante, do Lynch, né, que ele fez no começo da carreira, e eu confesso que eu senti falta da pegada dele, sabe? É um filme linear, assim, né? Ainda tem ali um toquinho ou outro de David Lynch, mas bem pouco. E aí eu fiquei com vontade de ver mais, né? Porque eu assisti Blue Velvet recentemente e gostei muito. Então pode ser que eu encare de novo, sim, esse filme, porque a minha primeira experiência foi bem ruim, assim, eu não curti. Mas vale a pena, porque o Lynch é um puta diretor. Bom, vou trazer aqui o meu filme que eu, pô, adoro falar sobre ele, mas eu sofro com os diretores porque eles não dão boas entrevistas. Eu escolhi o Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho que é um filmaço em vários aspectos, assim. Eu sofro com os irmãos Coen porque eles não parecem gostar muito de falar sobre como eles fazem as coisas, sabe? Tipo, e aí são dois irmãos, assim, entrevista com dois irmãos é sempre meio complexa. Mas eu escolhi Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse foi um filme que mexeu muito comigo quando eu assisti pela primeira vez, de forma, assim, pesada, né? De tipo, caraca! Eu acho que eu nunca senti tanto medo da humanidade vendo um filme como vendo Onde os Fracos Não Têm Vez, assim, sabe? Pessimista, assim, em vários sentidos. Tem gente que fala, não, é otimista. Eu falo, otimista pra quem, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não me senti nem um pouco otimista vendo o filme, mas é um filme que me fascina em vários aspectos, porque é uma adaptação, né? E dizem que o livro é muito bom, o que já é por si só raro, né? Um livro muito bom dar um bom filme, porque são mídias diferentes, né? Propostas diferentes. Mas eu sinto que esse é um filme que ele foi muito corajoso em vários aspectos, né? Então o filme te tira do protagonista no final. Quando vai acontecer um negócio com o protagonista, ele te tira. E você fica assim, não, qual é, né? Só que aí quando você revê, você saca que essa escolha de narrativa, ela comunica a mensagem da obra, né? Aquele lance da poética, né? A ordem que as coisas acontecem afeta o placar, né? É o elemento mais importante, qual a ordem das coisas. E também, além disso, você precisa escolher a ordem e o que você mostra, né? Então, eu acho incrível eles decidirem tirar o público ali. Eu acho que é uma inteligência, assim, sabe? E não à toa o filme continua sendo comentado até hoje, assim. Eu faço já fiz alguns dois vídeos no meu canal sobre, dois ou três, na verdade, e, tipo, as pessoas adoram, elas ficam fascinadas pelo filme. E muitas adoram odiá-lo, assim, sabe? Porque o filme, ele brinca com você. E eu sinto que ele brinca num sentido de, pô, a vida é meio que isso, né? Você acha que você vai estar lá para ver seu final, mas você não vai. Então, tipo, isso é muito louco, né? É pessimista, mas é parte também da realidade, né?
Eu lembro de uma cena, eu tenho que rever, eu assisti há muito tempo esse filme, mas eu lembro de uma cena do cachorro, que foda. Vem um cachorro assim, um cachorro feroz, tá vindo pra avançar no cara e o cara tá procurando a arma, né? Alguma coisa assim, colocando a bala, alguma coisa assim, né? E ele tá lá preparando a arma, daí preparei o cachorro vindo assim a milhão.
É muito desesperador.
E aí quando ele pula assim, pá, rola um tiro. E isso, eu acho que essa cena, ela revela muito do filme, porque o filme é o tempo todo tenso. Acho que cada ceninha tem um peso, tem uma construção. Tudo, cara, a coisa da moeda lá, de escolher o seu destino, todo momento, cara, tá, é muito tenso. E acho que assim, meu, é uma cena de um cachorro, né, que acho que na mão de outros diretores, fala, mano, isso não tem importância, né, um cachorro tá vendo, né? Agora, na mão dos irmãos, caraca, os caras construíram uma baita de uma cena. E realmente, é muito tenso esse filme, cara. Eu quero rever esse ano eu vou rever, porque eu gosto muito do ator, Javier Bardem, eu gosto muito do ator. Gosto dos irmãos Coen também, mas, eu vou rever. Eu preciso rever esse filme, porque eu vi há muito tempo e eu lembro de alguns flashes, assim, sabe? Eu lembro de alguns flashes.
Os irmãos Coen, eles me interessam em vários aspectos, assim, cara. Eles fazem comédia também, então eles são divertidos e são tensos, né? Eles fazem, tipo, filmes muito tensos, e é interessante você ter falado isso. Depois, se assistir, vamos fazer um podcast só sobre o filme. Porque como manter a tensão se é tudo tenso, né? Isso é muito complexo, né? Enfim.
Pode crer. E eu gosto dessa... Eles experimentam muito, né? Pô, eles fizeram um faroeste há tempos atrás, que é a balada de Buster Scruggs, que é muito legal. Eu acho muito legal. Eu adoro esse filme. O filme é uma viagem, cara. Conta algumas histórias, né? Eu acho uma barata. E tem também outros, assim, que são O Amor Custa Caro, né? Lembra desse filme? O Amor Custa Caro, com o George Clooney.
Cara, recentemente eu vi um que é Alguma Coisa Arizona, com Nicolas Cage, que é uma loucura, cara. Tipo, muito doido, é muito engraçado, mas é uma comédia pastelão, assim, praticamente, sabe? Tipo, os personagens todos overs, assim, é muito louco. Eu falei, os irmãos Coen fizeram isso.
É, e tem o Matadores de Velhinhas. Já viu esse?
Eu já vi, mas sabe os filmes que você vê há muito tempo e não lembra direito do filme? Eu lembro, eu sempre tenho essa dúvida, será que eu vi o filme, velho? Mas eu acho que sim. Eu inclusive, estava interessado em rever, porque falaram que é uma espécie de heist movie, né?
É, deixa eu lembrar. Ah, talvez seja. Mas eu lembro também de alguns flashes também, tem muito tempo, mas eu lembro do Tom Hanks, ele faz um papel impagável, cara. Muito bom, e é uma coisa meio humor negro, sabe? Então, eu curto. Mas eu vou agora... Vou trazer um que eu sei que o Gustavo curte muito, e eu acho esse filme muito bom. E é um filme interessante porque ele tem uma estrutura diferente, não tem tantas coisas ali acontecendo, não tem muitos pontos de virada, não tem plot twist, que é o filme Uruguai, o Whisky, de 2004.
Assisti por recomendação sua, né? Gostei bastante.
Muito bom, né, cara? E é um roteiro que... O que acontece ali, né, cara? O que acontece no filme? É só a vida. Simplesmente isso, é a vida, sabe? E eu gosto dessas outras estruturas. Essas estruturas que o interesse não é necessariamente mostrar vários eventos marcantes ou pontos de virada, mas mostrar ali a simplicidade também, né? Eu lembro que eu citei até contigo esses dias o Patterson, com o Adam Driver, que é um filme também que não tem muitas reviravoltas, não tem nenhum conflito estabelecido, sabe? É um motorista de ônibus que escreve poemas e a sua mulher, ela é musicista, e a vida vai correndo assim, sabe? Quando ele dirige o ônibus, ele escreve uns poemas. Só que o que eu acho é o seguinte, é muito difícil fazer isso e o público continuar a fim de assistir, né? Manter o interesse do público. Mas quando os caras conseguem, como o Whisky, porra, mano, é muito bonito, é tranquilo, assim, você vai acompanhando, cada cena tem o seu tempo, né? O Whisky conta a história de dois irmãos que trabalham no ramo de meias, eles fazem meias. Um mora no Uruguai e o outro está no Brasil, não é isso? Ele vem do Brasil, não
é? É, ele mora no Brasil.
Eles se encontram para poder resolver as questões da morte da mãe. E aí, cara, quando o irmão fala que está indo para o Uruguai para, né, visitar o irmão, o outro, ele acaba falando, ele acaba fazendo um combinado com uma funcionária para ela fingir que é a mulher dele. Porque, né, para o irmão isso seria uma coisa... Porra, se até hoje você não casou, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então ele finge com a mulher que ela é a sua mulher. E cara, é muito bonito.
Essa é a grande sacada do filme, né? É o que faz a gente...
Tem o lance do Copa Fiel, né?
Exato. A gente investe muita emoção por isso, porque a gente tem a informação, né? E a gente quer saber tanto o que vai acontecer, mas também a gente sabe mais do que o outro personagem, né? Então, eu acho que é um filme que é simples na sua execução, até mesmo na sua narrativa, mas é uma narrativa engenhosa, né? E na própria direção, né? Tem uma cena num corredor gigante do hotel que você fica torcendo para ela virar à direita e ela vai reto, né? Aquilo é uma direção muito sofisticada, assim, né? Porque se a pessoa tá investida no filme, putz, você fica muito tenso com aquilo e é só uma mulher andando pelo corredor, né? Isso é brilhante.
Filmaço, filmaço. Fica aí a recomendação. Whisky. É Juan Pablo Rebella e Pablo Stoll, os diretores. Muito bom. Filmaço.
Bom, a gente não falou nem da metade, né? Mas a gente trouxe uns filmes aqui incríveis. Eu adorei o papo, cara. Foi demais. Galera, não esqueçam, a gente tem episódios novos toda quinta-feira às 7 horas da noite. Combinado? Vocês podem encontrar a gente também lá no Letterboxd, Mandíbula Pod, lá no Instagram, em Mandíbula Pod. E pode seguir a gente por lá, que a gente está sempre recomendando muitos filmes e falando sobre arte e criatividade de forma geral. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.